há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá, amigos ouvintes, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, onde todas as quintas-feiras nós apresentamos aqui o nosso cantinho espiritualista, procurando esclarecer e bater um papo bem sadio sobre as experiências fora do corpo, vida após a morte, os chakras, a aura, karma e todos esses temas espirituais que todos nós que gostamos da parte espiritual procuramos aprofundar, estudar, trabalhar dentro desses preceitos espirituais elevados e tentando, junto com esse estudo, crescer, fluir, seguir e melhorar. Uma coisa básica é o estudo que nós fazemos das verdades espirituais, que não são relativas como as verdades dos homens, mas verdades que estão baseadas em princípios cosmoéticos, princípios que vêm de uma ética cósmica muito maior e que antecede, inclusive, a existência do planeta Terra, uma ética cósmica maior do que tudo, onde a ética dos homens aqui é falível, é baseada em cada cultura e, de repente, o que pode ser ético numa cultura pode ser antiético em outra cultura, dependendo do valor relativo cultural dos homens. Entretanto, acima dos valores culturais relativos de cada ser humano, de cada cultura, de cada grupo, existe uma ética maior que aonde se pauta as leis da natureza, dentre elas a lei de causa, que os hindus chamavam karma, ou também chamada lei de ação, chamada karma em sânscrito, porque ao colocar em movimento uma ação, naturalmente surgirá sua reação correspondente. Ou melhor, ao colocar em movimento uma causa, naturalmente surgirá o seu efeito. E esta lei de causa que gera efeito, uma das leis da natureza, é absolutamente lógica e baseada em parâmetros superiores que não julgam a ninguém, mas equilibram as ações, os sentimentos, as energias e os pensamentos de cada pessoa dentro de um equilíbrio cósmico, naturalmente calcado numa ética universal que procura equilibrar os pratos da balança, vamos chamar assim, dentro de uma harmonia que favoreça a evolução do ser. Muitas vezes essa evolução vai por discernimento, por estudo, por reflexão. Outras vezes ela segue o caminho da dor, principalmente quando falta reflexão, quando falta discernimento. E aí a pessoa, mediante os erros, vai sentindo dor pela repercussão desses erros e aí acaba, de alguma maneira, mudando seus paradigmas e buscando novas referências, buscando um caminho maior, horizontes mais largos. E assim a evolução vai se sucedendo e, vida após vida, nós vamos evoluindo, chegando ao ponto de hoje, no século XXI, estarmos reencarnados aqui na Terra mais uma vez e sempre progredindo, sempre necessitando aprender muitas coisas. Nunca na história da humanidade houve tanta abertura espiritual como no presente momento. Nunca houve tanto acesso às ideias espirituais como nesta vida. Nós temos hoje muitos livros sobre vários temas espirituais, não mais de forma simbólica, esotérica, segregada para um certo grupo esotérico, não. Livros de vários conhecimentos espirituais em aberto. Centenas de sites na internet com informações pertinentes aos diversos caminhos espirituais, muitas palestras, muitos cursos em aberto nessa temática, muitos programas de TV, muitos programas de rádio, como aqueles que nós temos aqui na programação variada da Rádio Mundial. Então a informação está mais aberta do que nunca. Então eu cheguei a uma conclusão outro dia, pensando nisso, de nesta vida, nós todos que gostamos de temas espirituais, independentemente da linha escolhida, seja a pessoa que caminha dentro da Umbanda, ou dentro do Espiritismo, ou dentro do Yoga, ou dentro do Ocultismo, ou no Hinduísmo, ou na Cabala, ou no Hermetismo, não importa o caminho, as pessoas que gostam da temática espiritual estão tendo uma chance rara, porque nunca houve tanta abertura espiritual, com tanta informação jogada facilmente para as pessoas estudarem e poderem prosseguir para frente e aprofundar seus estudos. Então eu cheguei à conclusão de que se nessa vida nós que estudamos a parte espiritual não aproveitarmos toda essa abertura que tem e facilidade no caminho espiritual, quer dizer, não vai ter nenhuma outra vida que a gente possa mostrar um nível melhor. Para alguém que nessa vida com tanta abertura e mesmo assim não aprofunda, vai ser ruim assim lá no astral. Porque com tanta coisa aberta, é a nossa vida chave. Sabe aquela vida para decolar, falar, é essa vida que eu vou acertar. E não importa o que você tenha feito lá para trás, em outras vidas, essa é uma nova vida. Deram uma nova chance para você espiritualmente, para você descer, reencarnar, começar do zero a zero. Você pode ter sido qualquer um lá atrás, Gengis Khan, Hitler, Átila o Huno, qualquer um dos carniceiros aí e ditadores da humanidade, não interessa quem você foi lá atrás, interessa o que você é hoje. E hoje você pode mudar totalmente o paradigma, mudar o parâmetro, seguir em frente e melhorar em alguma coisa. Para isso você está na vida e não aceite a autoculpa. Que muitas pessoas tentam impingir, tipo, você é um devedor do passado. Todo mundo é, mas se eu for ficar prestando atenção nas dívidas do passado, eu fico com autoculpa. E autoculpa me faz olhar para trás e não para frente. Não aceite autoculpa do passado. Aceite lição, experiência. Errei, aprendi, toco o barco para frente, não erro mais e vou crescer e ser feliz. Então, joga a autoculpa no buraco, seja feliz no aqui e agora, mesmo com defeito, mas colocando as qualidades em ação. E não é preciso virar um anjo ou um santo para ser feliz. Basta ser um ser humano razoável, criativo e inteligente. Tem defeito? Tem. Mas tem um monte de qualidades boas e essas qualidades, lentamente, dia após dia, vão aumentando e os defeitos vão diminuindo dia após dia. Isto é evolução. E nós estamos tendo uma chance muito grande com uma farta abertura de informação que nós temos hoje, o que favorece bastante cada um de nós que estuda esses temas aprofundar, seguir em frente, clarear e abrir os horizontes. Sempre lembrando que conhecimento não é sabedoria, porque o mundo está cheio de gente com muito conhecimento em alguma área e, na verdade, ignorância em outras áreas. E nós sabemos que uma pessoa pode estudar bastante e ficar presa no conhecimento, em lugar de usar o conhecimento como trampolim para chegar à verdadeira sabedoria, que é a transcendência. Porque conhecimento sem ética, sem amor e sem alegria se torna uma farta prisão de arrogância do ego da pessoa. Agora, o conhecimento é fantástico, porque ele acaba com a ignorância, e acabando com a ignorância, ele tira a tua superstição, tira o teu medo, e você sabe caminhar com os próprios pés, porque a ignorância tem um fim, que é onde começa o conhecimento, mas o conhecimento jamais terá fim. Então nós estamos embarcados numa vida vinda agora com muita abertura e nós temos que aproveitar essa abertura e aproveitar para crescer. Coloca como objetivo, essa é a vida de alforria, de libertação, da escravidão sensorial que vem prendendo a todos nós há várias vidas. Coloca como alvo, é essa vida que você vai decolar, eu também, é essa vida do despertar, é essa vida da virada de mesa para algo a mais. E sempre lembrando também que o fato de estudar temas elevados não significa que eu ou você sejamos elevados. Significa que nós estamos tentando melhorar ao estudar algum tema elevado. Porque uma coisa é o tema elevado, a outra coisa é o estudante estudando aquilo. Se aplica ou não aplica aquilo que sabe, é uma outra história que só a própria vivência no dia a dia é que vai provar o nível de cada um. Eu então abri o programa falando um pouquinho dessa abertura por sugestão de um dos amparadores que trabalha comigo, que pediu para passar esse toque. Essa é a vida do despertar. Muita informação, muita abertura. É essa vida que a gente tem que decolar, acelerar para frente. Esquece besteiras do passado. Vamos tocar a bola para frente. Nada de autoculpa. Vamos tirar lição, ser responsáveis por cada coisa feita. Mas vamos ser felizes, né? Vamos abrir o coração, abrir a mente. E um dos motivos de ser feliz é esse. Tem muita informação boa. O mundo, apesar da vida moderna ser caótica, com muita violência, muita encrenca, muita poluição, também tem todo lado bom. O mundo está cheio de gente boa, eu conheço várias, né? Não tem só gente complicada, não. Tem muita gente boa aqui no planeta, tem gente tentando crescer, tem gente criativa, tem gente tentando melhorar, sabe? E não existe ninguém perfeito. Cada um, entre defeitos e qualidades, vai tentando jogar as qualidades para frente e diminuir o defeito. E se a gente só prestar atenção no defeito de cada um, nós não prestaremos atenção nas qualidades de alguém, né? Sempre lembrando também que um espírito assediador, obsessor, por mais qualidades que você tenha, ele sempre só vai ver seu defeito. E um espírito amparador, um guia espiritual, por mais defeito que você tenha, ele sempre vai ver a sua qualidade, o seu potencial de crescimento. Bom, dado aí esse recado, me foi pedido isso por um dos amparadores, feita essa parte, nós vamos dar sequência aos dois programas anteriores, onde eu venho explicando a natureza dos animais de poder, o xamanismo e as experiências fora do corpo e as visões simbólicas na meditação, na mediunidade, na clarividência, no sonho, nos estados alterados de consciência, onde pessoas percebem a presença de animais que, como vocês já sabem, por eu ter explicado antes, pode ser um animal desencarnado, pode ser uma forma mental projetada por um amparador, pode ser um amparador plasmado espiritualmente com a forma de um animal, pode ser uma forma mental ejetada, criada pelo próprio subconsciente da pessoa, mas de toda forma, independente se é um animal mesmo desencarnado ou uma forma mental, o conteúdo simbólico daquela presença tem um conteúdo universal dentro do xamanismo internacional que dá para explicar. E nos dois programas anteriores, eu expliquei vários detalhes sobre isso, expliquei o simbolismo de vários animais, quando eles aparecem, e hoje vou explicar mais alguns animais aqui para vocês, para a gente finalmente fechar esse assunto, ok? Na quinta-feira que vem, feriado dia 21, Tiradentes, eu vou trazer aqui para entrevistar o Saulo Calderon, que é um ótimo projetor astral, um ótimo pesquisador de saídas do corpo, criador do site do Instituto Viagem Astral lá de Salvador. Ele está fazendo um ciclo de palestras pelo sul do país, passando aqui por São Paulo. Eu vou fazer uma entrevista com ele. Então, na quinta-feira que vem, não percam, um bate-papo sobre experiências fora do corpo. Eu vou estar entrevistando um dos melhores projetores do país, que é o Saulo Calderon, batendo um papo com ele bem descontraído sobre as experiências fora do corpo. E eu iniciei o programa com uma bela canção, vocês devem ter notado, é cantada em italiano, é uma banda de rock progressivo italiana que está na atividade até hoje, mas ela vem desde a década de 60. E é uma banda chamada Le Orme, muito bonita. Essa música se chama Amico Delieri, belíssima. Ela vem num CD chamado Smug Magic, do ano de 1977, do Le Orme, que é uma banda italiana que eu gosto muito. Então escolhi ela para abrir o programa de hoje. Le Orme, Smug Magic é o nome do CD. É um CD importado, né? Tem uma edição italiana original e tem, saiu também na Inglaterra, embora cantada em italiano. Vocês acham em lojas importadas, incluindo aí também na internet. Pessoal que baixa música pela internet, Le Orme se escreve L-E e separado O-R-M-E, Le Orme, o nome do CD, Smug Magic, e o nome da música, Amico Delieri, que é muito bonita realmente. Bom, vamos dar sequência aos esclarecimentos sobre o significado simbólico de outros animais. E uma pessoa aqui está altamente curiosa, pessoal. Ele prestou atenção no programa da semana passada, está prestando atenção aqui hoje também, falou, poxa, aquele programa de animais de poder foi legal, o pessoal ligou pra caramba aqui, é o nosso amigo Tomás, que está aqui na parte técnica comigo hoje, e no programa da semana passada, eu estava explicando aqui os animais, expliquei cavalo, expliquei o significado da coruja, do sapo, e ele toda hora fazendo sinal ali para mim, eu fingindo que não estava vendo, porque eu estava aqui atento, né, nas minhas anotações, e ele balançando o lencinho rosa dele lá, chamando atenção. E aí, então, eu perguntei para ele, assim, no intervalo, o que, que é, rapaz? Ele falou, não, você, eu quero que você fale da cobra. Eu falei, mas por quê? Porque outro dia eu sonhei que tinha uma cobra imensa enroscando a mim na minha cama e eu acordei todo diferente, né? Você vai explicar. E eu acabei explicando o simbolismo da cobra, que significa transmutação, transformação e cura, como eu expliquei semana passada, e que os hindus já vêm falando disso também, sobre os processos do despertar da Shakti, da Kundalini, nos processos de yoga. Bom, vamos aqui pegar a sequência, deixa eu observar aqui quais os que eu já falei, eu fiz uma lista, porque são muitos animais, e claro, não dá para falar de tudo, né, pessoal, é muito animal mesmo, é só falando assim dos principais. Bom, a figura da formiga, tá, dentro do simbolismo, principalmente do xamanismo norte-americano, mas acaba sendo um simbolismo geral do planeta inteiro, para os xamãs de todas as tribos, a formiga representa paciência e trabalho. Notadamente, você tem aquela lenda da cigarra e da formiga. A formiga ali, na época do verão e da primavera, colhendo reservas para sobreviver no inverno e trabalhando. E a cigarra cantando despreparada quando vem o inverno e pega a cigarra de surpresa. Então, formiga, dentro de uma visão, significa tenha mais paciência e trabalhe mais. Vá trabalhando pequenininho, grão a grão, que você chega nos seus objetivos. É um convite à paciência, um convite para combater a ansiedade e um convite para você trabalhar com afinco, se dedicar àquela atividade que você terá o resultado no final se você trabalhar como uma formiga trabalha, com dedicação e paciência. Lembrando também que se você olha um formigueiro, ele tem toda uma organização, uma hierarquia lá, as formigas que são operárias, né, Tomás? As formigas que são policiais, tem toda uma hierarquia dentro do formigueiro, o que mostra que não basta também só paciência e trabalho sem organização. E organização vem da inteligência, do planejamento que toda atividade precisa ter. Bom, seguindo aqui, golfinho. O golfinho é um dos principais animais de poder que aparece. É uma figura auspiciosa, gente. Significa força vital. Significa, assim, comunicação de uma energia de renovação que está chegando. Muitas vezes também representa criança que pode chegar na área. Ou para você prestar atenção numa criança. Alguma coisa, assim, infantil. Alguma coisa, assim, de alegria, mas no sentido bem lúdico mesmo. De pular, saltar, virar, dar um mergulho ali, dar uma risada. Aquela coisa... tipo, sai do mau humor e fique igual criança, se transforma numa criança, ria mais, dance mais, brinque mais, não leva a coisa tanto a sério. Funciona igual um golfinho, igual uma criança, cheio de energia vital, quebre o mau humor. Essa é a mensagem do golfinho. Baleia. A baleia, para os xamãs, significa tudo aquilo que é ancestral, memórias antigas, ou seja, retrocognições, regressões de memórias, vidas anteriores, ou seja, significando de que você está recorrendo em alguma coisa do passado que você está repetindo no presente. A baleia é o símbolo da memória. Então preste atenção, se você vem observando baleia no sonho ou numa visão, há um alerta de que tem algo do passado que está perturbando o seu presente. Dá uma olhadinha o que, que é, o que eu falei ainda agora. Nada de autoculpa, toca a bola para frente. Dos erros apresentados, temos que tirar lição e experiência. Não ficar na autoculpa e não viajar no passado. Sempre prestando atenção no presente, como também não podemos viajar para o futuro pela ânsia. O aqui e agora é um momento importante. Beija-flor. O beija-flor é um animal, um pássaro sagrado para os índios Tupi-Guarani, aqui da América do Sul. Os xamãs Tupi-Guarani têm verdadeira veneração pelo beija-flor. O beija-flor é o símbolo do grande espírito, Tupã, Tupã Tenondé. Tupã, o nome do criador entre os índios Tupi-Guarani. Tenondé, a palavra trovão, a palavra força, a palavra de luz, a palavra da criação. Tenondé, a palavra que cria, seria correspondente ao Om dos hindus, ao faça-se a Bíblia, lá de Deus no, nas trevas totais, disse faça-se a luz e toda a vida surge. É o Om do hindu, é o Naam dos sikhs, ou seja, a palavra criador, o Shabda, o verbo criador. O beija-flor também é símbolo de alegria, pessoal, de movimentação, dinamismo. Vai para frente, toca a bola, dá uma risada, dinamiza o processo, sempre de forma alegre. Na sequência aqui, deixa eu pegar para não me perder, porque eu anotei várias coisas. Eu comentei num dos programas anteriores, eu não lembro se foi o último ou o anterior, sobre os felinos em geral. Me parece que alguém perguntou pelo telefone. E eu falei que felinos em geral, seja um tigre, uma pantera, são animais que são vistos muitas vezes como protetores. Nem sempre é forma mental mandada por um xamã ou inconsciente da pessoa. Às vezes é um animal desencarnado, deixado ali por um amparador para proteção, porque esses animais são dotados de alto magnetismo e eles dissolvem formas mentais pesadas e energias negativas. Então tem aqui uma anotação sobre o puma. O puma é aquele felino da América do Norte, das planícies ali desérticas dos Estados Unidos e um pouco também do México. O puma é aquele felino grande, cinzento, né? E também representa a mesma coisa, que é o ser firmeza e elegância. Se aparece qualquer felino para você, seja um gato, seja um tigre, uma pantera, ou um puma, ou uma onça, né? Um leopardo, um tigre albino, qualquer coisa dessa, qualquer felino, representa firmeza, entretanto com elegância. Porque o felino é um animal muito forte. Você olha para o tamanho da pata de um puma, Tomás. ou de uma pantera imensa, uma patada daquele bicho te arrebenta todo. Então, significa que é um animal muito forte, firme. Porém, dá uma olhada como é que é um animal gracioso e elegante na corrida, nos gestos. Significa, seja forte, seja firme, mas com elegância. Por que esse aviso? Porque às vezes a pessoa quer ser forte, mas com violência. Ela quer ser forte com dureza. E dá para a pessoa ser forte sem armar barraco, sem fazer confusão, manter sua decisão firme, porém com elegância, sem cair na baixaria da violência. E esse é o exemplo do felino, que aparece para você e está te pedindo firmeza, aguenta o tranco, não desiste, fica firme, mas fica firme com elegância, sem baixaria, sem armar barraco, sem criar confusão. Então esse é o símbolo do felino. Na sequência, o lobo. O lobo é o professor dos animais, simboliza o professor. Eu expliquei para vocês antes sobre o significado do cão. O cachorro significa lealdade. Quando ele aparece, ou você não está sendo leal com alguém e ele está te pedindo lealdade para alguém, ou alguém não está sendo leal com você e ele está te avisando para você prestar atenção. Quanto ao lobo, o lobo já é um animal diferente de um cachorro domesticado. Então, o lobo é selvagem, né? Tanto que você pega, por exemplo, matilha de cães, uma alcateia, né, que é um grupo de lobos, você tem dois, três lobos que vão na frente, como se fossem batedores, e o resto da alcateia vai atrás. Se um desses lobos vira uma lata de lixo, assim nas imediações de uma fazenda, por exemplo, ou numa área rural, ou encontra uma carcaça de um animal, alguma comida, se ele encontra alimento, ele não come aquele alimento, ele volta para onde está a alcateia, o grupo de lobos, para compartilhar a informação de que o alimento está lá na frente. Ele não pega um grão do alimento, nem come um naco daquela carne que ele achar. Ele volta, avisa o grupo, para o grupo ir lá, ele compartilha a informação e divide a informação. E quem é que faz isso no mundo dos homens? O professor, o palestrante, aquele que ministra a informação, o comunicador, quer dizer, o radialista aqui, como nós. O simbolismo é o lobo, ele comunica, ele compartilha. Então, se a figura do lobo aparece para você, significa que é preciso você falar, é preciso comunicar alguma coisa que você não está passando. É necessário compartilhar alguma informação que você não vem passando. Então, no reino animal, segundo a ótica xamânica, o lobo é o professor dos animais. Espero que vocês estejam entendendo tudo direitinho, porque essa é uma temática que não é muito fácil, naturalmente, explicar o significado desses animais, ainda mais sem você me ver, só estar escutando, e é um tema que você também não está acostumado. É um tema que quem está mais acostumado é quem pesquisa o xamanismo internacional. Eu só estou dando essa abertura para esse assunto porque já é o terceiro programa que a gente faz sobre isso, pelo Ibope, as perguntas das pessoas, a curiosidade imensa das pessoas, por isso que eu estou dando ênfase maior sobre essa temática. Tomás está me avisando que já está na hora de um intervalo, mas antes, um aviso, para o pessoal que frequenta o site do IPPB, o site ficou fora do ar quase duas semanas por um problema técnico que nós tivemos lá com o nosso provedor e depois um defeito no nosso próprio site, e finalmente hoje o site voltou ao ar. Então, para o pessoal que estava tentando acessar e não conseguia, pode acessar agora, o site está no ar tranquilamente, vocês podem entrar www.ippb.org.br. Vou repetir, www.ippb.org.br. Entra lá, o site está no ar, como sempre, com muitas informações, o acesso ao site é totalmente gratuito e o site é todo sobre experiências fora do corpo, vida espiritual, chakras, aura, vida após a morte, toda essa temática espiritualista em aberto. Tem uma revista online dentro do site com diversos colunistas muito bons. O site é realmente muito grande, para navegar por dentro dele precisa de tempo e muitos dias, mas vale a pena porque está cheio de informação. www.ippb.org.br. Vamos dar um intervalo, daqui a pouco a gente volta com o tema dos animais de poder e o significado simbólico deles. Ok, amigos, estamos voltando aí com a segunda parte do nosso programa Viagem Espiritual, aqui nos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, estávamos falando no primeiro bloco do programa sobre os animais de poder e seus simbolismos xamânicos. coisa que eu venho fazendo já há 2 programas, hoje é o 3º e nós vamos finalizar o assunto. Para não ficar só um bate-papo direto, para não cansar vocês, inclusive, né? Porque hoje eu estou até falando muito, comecei falando de karma, de estudos espirituais, derivei para os xamânicos, os animais de poder, e vamos continuar isso, mas para não ficar só aquela coisa, só eu falando aqui e tal, muito tempo, pode cansar, vamos dar um colorido ao programa, um colorido musical. Que tal, Tomás, a gente colocar o CD mais recente do Marillion, que o pessoal não tem, chamado Marbles, né? O CD já saiu tem alguns meses, mas não saiu aqui no Brasil. Que tal a gente usar a 7ª música, chama Fantastic, é muito bonita, e sabendo que só a Mundial passa essas músicas, o Leorme, que a gente abriu o programa, né? Só a Mundial que está passando esse material. Nós estamos aí furando a concorrência no horário, dando show de bola, né, Tomás? Na audiência também, que legal. Curtam essa música do Marillion como um contraponto nas informações. Já já eu volto com a sequência dos Animais de Poder. Curtam a música um pouquinho, tira o teu estresse do dia de trabalho, descanse um pouquinho nessa bela canção. Thank you. Ok, amigos, essa bela canção da banda inglesa Marillion, o nome do CD Marbles. Esse CD não saiu no Brasil ainda, já tem alguns meses que saiu na Inglaterra. Eu acho que esse CD vai sair no Brasil, já era para ter saído, né? Mas o pessoal que não resiste pode comprar o importado e pode procurar na internet também, tá? Marillion Marbles. O CD é maravilhoso, é o CD mais recente. Nos últimos anos é o melhor trabalho dessa banda inglesa aí, que eu gosto bastante e muita gente gosta também. Trabalho realmente muito bonito ali. O Tomás também gostou, estava falando que essa música é muito legal. Bom, vamos dar sequência à interpretação simbólica dos animais de poder, como nós estávamos fazendo antes. A tartaruga é um animal que é muito difícil de aparecer, mas se aparecer numa visão xamânica, ou projetiva, ou mediúnica, ou meditativa, ou onírica, ou seja, durante um sonho, né? Ou num flash assim, espontâneo, durante um estado alterado de consciência, a tartaruga significa também paciência, porque é óbvio, a tartaruga se locomove muito devagar. Agora, a tartaruga também é um símbolo de longevidade, porque ela vive muitos anos. A tartaruga também tem uma qualidade de que, quando em perigo, ela se encolhe para dentro do casco, ou seja, ela se protege, ela sabe o momento de se recolher e ela sabe o momento de ir na direção da meta. E a tartaruga nunca tem pressa, ela é tranquila. Talvez por isso ela viva muitos anos. Tartaruga não tem estresse, né? Por isso ela vai devagarzinho, mas sempre. Então, a tartaruga, quando aparece, é um aviso para a pessoa de que ela está estressada, está ansiosa, está correndo demais. É um aviso para ela: se preserva, reduz a velocidade, vai devagar, porém sempre. E se preserva, né? Vai um pouquinho para dentro do casco, se segura um pouco, vai para dentro de você. Evita essa ansiedade, porque normalmente você está em risco de passar por um problema qualquer causado aí pela tua pressa, uma doença dessas psicossomáticas que aparecem por causa da ansiedade aí e da correria. Eu sei que o dia a dia é muito complicado, mas cada um é que sabe de si mesmo, né? Bom, porco-espinho. O porco-espinho, principalmente dentro do xamanismo norte-americano, é um animal interessante. O porco-espinho, sempre que você ouve falar dele, você fala: pô, eu não encosto esse animal porque senão ele me espeta, porque ele está cheio de espinho no couro. Mas o porco-espinho é um animal hiperdócil. Se você chegar a conquistar a atenção dele, a confiança, você chega até a fazer carinho no focinho dele. Sem perigo algum, o porco-espinho é um animal alegre e dócil. Os espinhos que ele tem é para se defender dos predadores, dos perigos aí do próprio meio ambiente dele. Agora, o porco-espinho tem uma peculiaridade. Ele é dócil, é alegre, é um animal tranquilo. Agora, se você mexer com ele e irritar na mesma hora, ele eriça ali aqueles espinhos e aí você pode se machucar. Então, qual é a mensagem do porco-espinho? Tipo, tô tranquilo, tô aqui na minha, mas não tente invadir meu espaço, senão te espeto. Ou seja, o porco-espinho está colocando um espaço definido para preservar sua integridade, preservar sua privacidade. Por isso ele fica bem protegido dentro daquele meio de peludo cheio de espinho. Ou seja, seja acessível, seja bondoso, seja generoso, mas saiba também marcar seu espaço, saiba ter sua privacidade, saiba dizer não quando for necessário, com firmeza. Ou seja, igual porco-espinho, seja afável, seja brincalhão, mas na hora de você manter sua privacidade, seu espaço, diga não e afaste o chato de perto de você. Porque muitas vezes a pessoa não diz não por educação, não afasta uma pessoa que um mala, uma pessoa dessas que não tem simancol, um mala sem alça, como é chamado na gíria popular, fica enchendo o saco e a pessoa fala assim: ó, peraí, ela não dá um toque e fica sendo ali abusada, a outra pessoa drena a energia dela, ela não faz nada. Então, seja igual porco-espinho, seja bonzinho, seja legal, mas mantenha seu espaço, dá um chega pra lá quando for necessário. E a expressão mala sem alça, que é uma expressão popular que muita gente usa, tem dois tipos, na verdade, três tipos de mala sem alça. O mala sem alça convencional, que é aquela pessoa chata, que não tem simancol, que não se toca de que é um mala, que incomoda todo mundo, que não é engraçadinho como pensa que é. Segundo, tem um mala sem alça esotérico ou espiritualista, que é aquela pessoa que trabalha dentro de estudos espirituais, mas é chata pra caramba, condena todo mundo, ataca todo mundo, vê o defeito de todo mundo, só não vê o defeito dela. É um mala sem alça dentro dos estudos espirituais. Os diversos grupos espirituais estão cheios de malas desse tipo, em palestras, em curso, tem mala para tudo quanto é lado dentro dessa área espiritual. E tem o terceiro tipo de mala sem alça, que é o mala sem alça extrafísico, que é o espírito obsessor que fica ali fazendo obsessão, grudado em cima das pessoas, em vez de passar para o plano espiritual, seguir um caminho de luz e ser feliz, fica aí apegado fazendo obsessão em cima das pessoas. É um mala sem alça extrafísico, astral. Então cuidado com os malas sem alça, pessoal, daqui e de lá. O Tomás está rindo ali disso aí, né? Não é verdade, Tomás? Mala sem alça. Você já tinha ouvido isso? Mala sem alça convencional, mala sem alça espiritual e o mala sem alça desencarnado. São três tipos de mala, todos três enchem o saco. Bom, vamos lá. E aqui tem o mala sem alça religioso também, né? Que toda hora fica tentando te doutrinar e se você não aceita, diz que você tá com o diabo, né? Né? Bom, vamos lá. O coiote. O coiote é um animal que ninguém gosta muito. O coiote chega em certos momentos, ele chega ali no lixo, revira o lixo todo, ele é capaz de entrar numa casa, bagunçar tudo. Então o coiote, ele é meio sacana, assim, entre os indígenas da América do Norte. O pessoal não gosta muito não, escorraça o coiote. Mas o coiote é interessante. O coiote tem um lado curioso, que ele é bem sacana. Por exemplo, o coiote, ele entra num lugar, por exemplo, e rouba, sei lá, um pedaço de carne que está ali, fura um saco de feijão e pega o feijão, qualquer coisa. Mas ele não se limita a fazer isso. Deixa eu dar um exemplo. A raposa. A raposa é um animal furtivo. A raposa pode entrar num galinheiro, tem lá 100 galinhas. Ela vai, sequestra uma galinha, leva embora e ninguém sabe de nada. Ela é discreta, ela não deixa rastros, né? Ela entra na surdina, sai na surdina com a sua presa e vai embora. O coiote, se ele entrar lá, ele pega a galinha ou pega qualquer coisa, mas ele faz questão de defecar, fazer cocô no lugar para deixar a marca dele. Ou seja, o filho da mãe é sacana. Fala, tive aqui, fiz o serviço e olha o cocô que eu deixei. Então, é verdade, Tomás, a raposa é super discreta, é elegante. Vai lá, leva o pintinho, leva a galinha e vai embora, ninguém sabe. O coiote não, vai lá, sequestra o bichinho e suja a parede para deixar marcado que ele teve de lá. Por isso que o pessoal não gosta. O coiote também é um mala sem alça do reino animal, segundo a interpretação xamânica. Mas tem um lado dele sacana, né? De brincar, de sacanear as pessoas e tal. Então o coiote às vezes significa brincadeira. Só que às vezes é uma brincadeira de mau gosto. Depende muito do contexto. Vamos aqui na sequência. Deixa eu ver qual animal que está faltando. Pera aí, que são vários aqui na minha anotação. Ah, o gambá. O gambá é um animal muito famoso pelo mau cheiro que ele exala, através de certas glândulas que ele tem, ele exala um mau cheiro danado. Naturalmente que para quem está perto, aquilo é ruim, mas para que é esse cheiro, esse odor desagradável que o gambá libera? Ué, para se defender das presas, é a defesa dele. Tem uma presa maior, ele libera o cheiro, a presa se manda, porque não aguenta aquele cheiro terrível que o gambá exala. Então o gambá está se defendendo. Então o gambá é igualzinho um porco-espinho, um animal tranquilinho, mas não mexe com ele que ele te joga aquele cheiro e você fica empesteado com um cheiro desagradável. O gambá é um animal que ninguém se mete com ele. Até o animal maior não consegue por causa do cheiro. Então o gambá é um animal que mantém seu espaço. Ele fala, chega para lá, não quero você aqui perto. Então ele não deixa um mala sem alça ficar enchendo o saco. Ele dá logo um chega para lá e a arma que ele tem é aquele odor terrível que ele emana. Outro animal muito interessante, né, é o aracnídeo, quer dizer, a classe dos aracnídeos, as aranhas. E é claro, existem aranhas de diversos tipos, né? Mas a aranha, ela tem um simbolismo muito interessante. Por exemplo, uma tarântula, né, que é uma das aranhas mais venenosas. A tarântula, quando ela vai fazer a teia, ela não procura um lugar fixo para fazer a teia. A gente imagina que uma aranha procura, sei lá, ela coloca a base da teia numa rocha, e do outro lado, na outra rocha, na entrada da caverna, ela coloca a outra ponta da teia e faz aquela teia rígida, né? Mas se a aranha fizer uma teia rígida, quando dá uma ventania, o vento derruba aquela teia, porque a teia é rígida. É a mesma coisa, por exemplo, dentro do estudo dos celtas antigos, se falava muito o seguinte, também no taoísmo chinês, o bambu rígido, ele é muito duro. Quando vem a ventania, quebra o bambu no meio, porque ele é rígido, ele está ressecado. Mas o bambu novinho é verdinho e flexível. Então ele é mole. Quando o vento vem, ele deita para lá, deita para cá e nunca sai do centro. O vento não quebra o bambu novo, porque o bambu novo é flexível. Mas ele quebra o bambu velho, porque o bambu velho é inflexível, é radical, ressecado, rígido. Por isso ele quebra e faz um barulhão quando quebra sob a força do vento. No reino das aranhas, a mesma coisa. A tarântula, a teia dela tem uma base flexível. Ela coloca uma ponta da teia numa grama, coloca a ponta do outro lado da teia na outra grama do outro lado, e significa que a sua teia é sólida, mas tem uma base flexível, já que está agarrada na grama. Quando venta, a grama balança, mas não solta a base da teia, porque é flexível. Então, aonde é que está a firmeza da teia da aranha, no caso a tarântula? Na flexibilidade das suas bases. Ou seja, quem quer ser firme tem que ser flexível. Firmeza não é dureza, porque a grande firmeza está calcada, às vezes, em alta flexibilidade. Se você for radical ou for rígido, você é fraco, porque você quebra. O vento da vida vai quebrar seu radicalismo. Agora, se você é flexível, você é forte, porque sendo flexível, você é capaz de mudar seus paradigmas, é capaz de mudar sua opinião, é capaz de refazer seus erros, capaz de tocar e tomar um novo caminho, se perceber que aquele outro não estava bom. Ou seja, você é capaz de mudar, é capaz de transcender, é capaz de fazer uma transformação, porque sua firmeza não está calcada em algo sólido, rígido, mas está calcada numa base flexível, igual a teia da tarântula. Tem a firmeza porque sua base é flexível. O interessante de estudar toda essa cultura xamânica dos animais de poder é que nós tiramos lições de comportamento também para o nosso caso. Deixa eu dar um exemplo. O alce canadense. O alce é um animal muito forte, aquele animal com chifres grandes, né? Bem característicos, bem comum no norte da América, notadamente no Canadá. O alce não é um animal de grande velocidade. Se você pega um predador maior do que ele, né, um felino grande, que pula em cima e é capaz de matar um alce, ou um urso, por exemplo, né, o alce não tem muito empuxo na corrida, ele não tem muita velocidade, mas o alce tem muita resistência. No reino xamânico, nos estudos xamânicos, o alce significa resistência e amizade. Por exemplo, se o alce vê um predador, o que que ele faz? Ele procura subir uma montanha, ele corre para a montanha. Ele não é veloz, mas ele é resistente. Já o predador dele, por exemplo, um felino grande, um puma, por exemplo, uma pantera, não, pantera não, pantera na África, não. Vamos colocar no contexto certo, América do Norte. Um puma, um felino forte, ele tem uma alta velocidade, mas não tem tanta resistência. Então, na subida, o puma corre rápido e o alce mais lento, mas o alce aguenta a resistência da subida e o puma cansa rapidinho e desiste, e o alce fica na montanha protegido lá em cima. O alce também é um animal muito amigo, ele fica sempre perto um do outro, porque eles sabem que são mais fortes quando juntos, não é? Então, é uma lição muito grande que o reino animal ensina para nós. E a sabedoria dos povos indígenas já vem ensinando isso há muitos milênios, seja o xamã aborígene australiano, seja o xamã esquimó da América do Norte, seja o xamã pele vermelha do Arizona, da América do Norte, seja o xamã da América Central, xamã maia, xamã azteca, seja o xamã aqui da América do Sul, tupi-guarani. Então, espero que tenha passado aí bons esclarecimentos sobre essa temática dos animais de poder. Eu vou novamente dar o nome de um livro excelente, que é a melhor obra que eu conheço sobre animais de poder e xamanismo, que é o livro Cartas Xamânicas, da editora Rocco. Os autores James Sands e David Carson. Vou repetir, Cartas Xamânicas, a editora Rocco. Esse livro vem com um conjunto de cartas coloridas, uma representando cada animal. São figuras muito bonitas. E aí vem com a orientação de um pequeno jogo que a pessoa pode fazer, e quando ela puxar a carta de um animal de poder, ela contém o significado. É muito interessante. Cartas Xamânicas, James Sands e David Carson, da editora Rocco. É o melhor trabalho que eu conheço sobre xamanismo internacional, notadamente o xamanismo do norte da América, que é onde se pesquisou bastante sobre isso, não só a nível de antropologia, mas também a nível de espiritualidade buscando valores xamânicos, aí integrando nos valores normais da espiritualidade. Nosso programa está chegando ao fim. Na semana que vem nós vamos ter o Saulo Calderon aqui comigo sendo entrevistado, falando das experiências fora do corpo. Eu repito, o nosso site estava fora do ar, retornou hoje, www.ippb.org.br. O telefone de contato 6163-5381. 6163-5381, no horário comercial. Espero que vocês tenham gostado aí dessa sequência de programas xamânicos. Oportunamente eu vou retornar a esse assunto, dependendo do interesse de vocês. Tudo pronto aí, Tomás? Gente, um abração, viu?
Almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes. Na luz do coração. Paz.